Há menos de 48 horas, eu acordava em um dos solos que abrigou uma das civilizações mais antigas do nosso mundo. Eu estava na Turquia, degustando de algumas peculiaridades daquele povo que traz muita história na sua memória. E a gente vai falar um pouco aqui, nesse episódio, sobre algumas impressões que eu tive na Turquia, alguns estudos que eu aprofundei na Turquia, e quais são os maiores aprendizados que é pisar numa terra tão antiga, cheia de história e com muitas reflexões para que a gente entenda um pouco mais do ser humano. Vem comigo que a gente vai fazer um passeio breve, um passeio rápido por esse lugar tão peculiar, cheio de coisas interessantíssimas para a gente analisar e com muito insight para que a gente guarde para a nossa vida. Vamos juntos! Peculiar. Eu fui algumas vezes para lá, mas eu estava com dificuldade de entender aquele povo até que eu parei para estudar a história daquela região. É um lugar que claramente, assim que você sai do aeroporto, você percebe que as pessoas têm uma seriedade, até uma braveza, um pouco além do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Os homens são um pouco mais rudes, as pessoas gostam de negociar. Os comerciantes adoram te servir um chazinho, um café, uma bolachinha, um petisco, que a gente chama de delights, que são as delícias turcas. E pelo instinto de reciprocidade, você acaba se comprometendo a comprar algo. Então, claramente, assim que você pisa fora do aeroporto, você percebe que existe alguma história, alguma bagagem que esse povo de lá traz. E aí eu fui tentar entender dessa vez como se formaram aqueles comércios, aquelas rotas, como se formaram esse povo que gosta de vender e de comercializar, como se formaram a cabeça dos turcos, o porquê que muitos deles são bravos, outros um pouco mais agressivos. Alguns são extremamente simpáticos e vendedores, e a gente vai entender um pouco da história que formou essa mistura, esse mix de características do povo turco. Uma das peculiaridades daquela região é que antes mesmo de ter qualquer civilização naquela área, nós tínhamos aí no Paleolítico, antes de começar até a agricultura, muitos moradores daquela região. Então, aquela área foi muito habitada pelos nossos ancestrais. E os nossos ancestrais, quando eu falo ancestrais, é realmente mais de 10 mil anos. Entre 60 mil anos e 10 mil anos, a gente já tinha seres humanos, sapiens, morando por ali. Então, em 2014, alguns cientistas acharam aí algumas ferramentas, algumas demonstrações de que humanos muito antigos habitaram aquela região, até mesmo antes dos sapiens. Então, seres humanos, por exemplo, de até 1 milhão de anos. Isso é bem interessante, que mostra que aquela área foi habitada, foi uma área onde a gente se adaptou em relação ao clima, em relação à geografia e às migrações. A Turquia, ela abrange desde a parte europeia até um pouco da Ásia, e essa é a importância de Istambul, que foi um dos lugares que eu estive, e eu já vou explicar isso para vocês. Interessante, então, que essa região, ela abrange ali alguns mares, né? Desde o Mar Mediterrâneo, o Mar de Mármara, e inclusive uma parte um pouco mais alta ali, já entrando na Ásia. Já quando a gente começa o período da agricultura, aquela região continuou sendo sucesso de muitas civilizações, na era do bronze, na era da pedra, e aí a gente começou a ter civilizações realmente menos nômades ali. Com o advento da agricultura, a gente começou a formar grandes cidades e a gente começou a ter o que a gente chama de Anatólia, que é como se fosse uma civilização já se formando naquela região. Então, a região da Turquia já começou a ser habitada por seres que não ficavam mais mudando de lugar para lugar e começaram a se estabelecer naquelas regiões. Então, isso é muito, muito antigo. E algumas civilizações começaram a prosperar nessa área. Sem ficar entrando em muitos detalhes históricos para o nosso episódio não ficar chato, mas o principal é que a gente começou a ter uma área ali de muita disputa e muita batalha. Então, depois dessas civilizações que habitaram essa região, essas primeiras civilizações, os persas conquistaram essa área e o Império Persa começou a ser uma das primeiras potências em relação às civilizações dessa área toda aí. Isso aconteceu mais ou menos 540 anos antes de Cristo. Então os persas estavam nessa área todo vapor e começaram a dominar essa região que a gente chamava aí de Anatólia. E essa região era uma região muito importante, uma vez que era passagem. Nós tínhamos aí passagem que conectava o Oriente com o Ocidente. Então era uma região onde muitos líderes tinham interesse e era uma região de muitas disputas. Isso fez com que a região tanto da Turquia quanto mais precisamente Istambul fosse muito disputada. E por que que ela era tão disputada assim? Istambul, para quem me acompanhou no Insta, existe um estreito que a gente chama de Bósforo. Esse estreito, ele é a comunicação do Mar Negro com o Mar de Mármara. Para quem tiver curiosidade e tiver acesso aí a algum mapa, abra o mapa aí e coloca Bósforo. Vocês vão ver aí um estreito que conecta esse Mar Negro e o Mar de Mármara e que justamente é um estreito que faz com que a gente tenha a separação entre Ásia e Europa. Então, não só é um estreito que delimita os continentes, como também é um estreito que pode fazer parte de rotas comerciais, assim como a gente pode trazer especiarias da Índia, da China e conectar com toda a região europeia. Isso é de uma importância geográfica gigantesca. Mercadorias das Arábias, da China, da Índia, elas tinham que passar por esse estreito para chegar na Europa. Então, vocês imaginem a bagagem que existe em relação à disputa desse estreito que faz parte de Istambul. Mas a história começa a ficar interessante depois dos persas. Então, os persas conquistaram essa região que era conhecida como Anatólia, e que isso era mais ou menos 540 a.C., e eles ficaram lá até que um cara muito conhecido, que a gente sempre ouve falar que é o Alexandre o Grande, que era um conquistador nato, era um cara que foi inclusive educado por Aristóteles, ele tinha uma capacidade de liderança de exército gigantesca, e ele dominava o Império da Macedônia, e ele conseguiu conquistar essa região. E aí essa região ficou com um pouco da cultura, a cultura grega, helenística, nessa época, inclusive como um trato que eles fizeram entre o Aristóteles e o próprio Alexandre o Grande, que foi educado pelo Aristóteles lá para os seus 13 até 16 anos. Um dos pactos era o seguinte: o Alexandre o Grande, ele ia espalhar a cultura grega e ele ajudar a reconstruir a cultura grega, que o próprio pai dele contribuiu com uma grande destruição, e aí a troco da educação que ele ia receber desse filósofo. Então, o Alexandre o Grande foi espalhando a cultura helenística, e isso fez com que essa cultura grega foi tomando conta aí de boa parte desse império. E essa expansão do Alexandre o Grande, que levou a cultura grega para várias regiões, chegou até o Egito, África, etc. A gente pode chamar isso de período helenístico, onde o Império Macedônico fortaleceu a disseminação da cultura grega. Isso se manteve aí até o surgimento do Império Romano nessa região, e a gente vai ver que aí começa a história a ficar interessante. Então, só para vocês amarrarem os fatos aí, nessa região a gente teve aí uma região de muitos humanos ancestrais, até provavelmente Homo erectus e depois Homo sapiens. Então, muitos homens caçadores e coletores moraram nessa região. E aí depois a gente começou a ter os primeiros agricultores, formação de algumas civilizações, e aí chegaram aí os persas e invadiram essa área que já era conhecida como Anatólia, era uma civilização. Esses persas, eles foram derrubados por Alexandre o Grande. Então, só estou resumindo para vocês amarrar essas informações. O Alexandre o Grande é o cara que tinha uma super habilidade de liderança. E ele ficou espalhando a cultura grega, uma vez que ele foi aluno, pupilo do Aristóteles. E aí ele fez com que essa cultura grega se espalhasse nessa região toda. Então, para te situar, a gente está em 330 e pouquinho antes de Cristo, na época do Alexandre o Grande. Na sequência, o Império Romano começava a sair da casinha, Roma começava a se expandir até quando, em 129 a.C., a Anatólia se tornou uma província de Roma. E a gente chamava Anatólia nessa época de Ásia Menor, até que surgiu realmente o Império Romano. O Império Romano, ele começou aí em mais ou menos 27 a.C. e ele durou até quase 500 d.C. Mas o Império Romano, ele não durou completamente gigantesco até essa época aí de 400 e pouco depois de Cristo, ele foi decaindo. Conforme o Império Romano foi decaindo, surgiu uma cidade que chamava-se Nova Roma. E esse império foi dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. E justamente o Império Romano do Oriente era toda essa região aí da Turquia. E alguns imperadores começaram a investir nessa Nova Roma. Roma, que antes era a cidade foco aí do Império Romano, ela começou a se defasar, ela começou a ter alguns problemas de finanças e etc. E quando elas se dividiram, o Império Romano do Ocidente e do Oriente, o Império Romano do Oriente falou: pô, a gente também quer ter uma Roma aqui. E aí um imperador chamado Constantino, ele começou a investir na cidade para se tornar uma nova Roma. Então ele fez várias obras, fez um hipódromo, ele fez um monte de coisa que a população gostava de ter numa cidade e transformou uma tal da cidade chamada Nova Roma. E quando ele morreu, em 337 depois de Cristo, essa cidade foi batizada aí de Constantinopla. Então, o Constantino investiu nessa cidade, que era o Império Romano do Oriente, para ter uma Roma parecida com o Império Romano do Ocidente. E por ele ter investido, isso foi mais ou menos em 330 depois de Cristo, ele realmente conseguiu fundar essa nova Roma e que se tornou Constantinopla. Essa Constantinopla era o que a gente chama hoje de Istambul. Então, recapitulando novamente, quando você esquecer a história, a gente recapitula de novo. Começamos ali com os persas que foram invadidos, derrubados por Alexandre o Grande. O Império Macedônico, a cultura grega, e que foi conquistado aí pelo Império Romano. E o Império Romano começou a decair, se dividiu em dois: Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Império Romano do Oriente fundou a Nova Roma, que então era Constantinopla. Isso a gente está focado na Turquia e focado principalmente em Istambul, que era essa região da Constantinopla. E nessa época, realmente a gente começa a ter aí uma influência gigantesca que durou até hoje nessa região. Mais para frente, esse imperador Constantino, que fundou a Constantinopla, ele deu aí um start no que a gente chama de Império Bizantino. O Império Romano do Oriente, ele não caiu, ele virou Império Bizantino. E o Império Bizantino, ele vai durar até mais ou menos 1453, quando houve a invasão dos turcos, que aí a gente vai trocar de nome, como eu vou falar para vocês. Então, o Império Bizantino, ele teve uma duração gigantesca, né? Ele durou aí desde a época do Imperador Constantino, o Império Bizantino, até 1453. Então, o Império Romano do Ocidente foi para o saco. O Império Romano do Oriente se transformou em Império Bizantino. Quem deu start nisso foi o Constantino, que fundou a Nova Roma e que ganhou o nome justamente de Constantinopla por sua homenagem. E aí, o próximo evento muito interessante que aconteceu nesse Império Bizantino foi com o Imperador Justiniano. Esse cara sim revolucionou e deixou não só cicatrizes culturais, como também deixou monumentos até hoje. Eu fui visitar um dos monumentos que ele criou, que é justamente uma mesquita, que na verdade era uma igreja, depois virou mesquita, depois virou igreja, depois mesquita de novo, depois virou museu e depois voltou a ser mesquita. É um rolo, mas eu vou resumir essa história para vocês. Eu mostrei essa mesquita, que hoje é uma mesquita, que começou como igreja, que chama-se a Igreja da Santa Sabedoria, mais conhecida como Santa Sofia. Então, ele fundou essa igreja, ele que fez essa igreja, e ele viveu até 565. O Justiniano foi muito peculiar em algumas coisas interessantes, uma vez que, quando a gente analisa a história da Turquia, é muito bacana a gente entender que existiram várias épocas de não permissão, de permissão, de religiosidade católica, depois muçulmana, depois católica e muçulmana junto, depois mais muçulmana e menos permissiva para o catolicismo. Então, sempre rolou um câmbio, não só das pessoas que habitavam essa região, como também das religiões nessa época. Então, o Justiniano, ele contribuiu por alguns quebras de paradigma. Ele tinha uma esposa que ele era apaixonado e ele até mudou uma lei por conta da sua esposa, a Teodora. A Teodora, ela era uma mulher um pouco controversa na época. Ela era uma mulher que diz ter sido muito bonita. O pai dela era um adestrador de ursos, inclusive ele usava o hipódromo que foi construído pelo Constantino na época da Nova Roma, e ele usava o hipódromo para fazer aí o seu adestramento dos ursos. Ele trabalhava nesse hipódromo. E quando ela tinha 5 anos de idade, o pai dela morreu. E ela foi aí ser artista de teatro e atriz e etc. Só que além dessas profissões que ela tinha, assim como muitas atrizes da época, ela se tornou uma prostituta. E a Teodora, aos 18 anos, largou tudo para ficar com um dos líderes de um local ali que hoje a gente pode chamar de Líbia. E aí ela se tornou prostituta, mas quando ela tinha 21 anos, ela foi apresentada ao Justiniano. E o Justiniano se apaixonou por ela. Ele ficou extremamente apaixonado, entregue e queria ela para a vida dele inteira. Só que tinha uma regra, né? Ali nessa época, primeiro, as mulheres elas não governavam, elas não tinham muita potência na palavra, né? Existia aí uma questão muito machista do homem que era o imperador, líder, etc. E rolava não só um preconceito, como rolava uma lei, que nenhum funcionário do governo podia se casar com uma atriz. A profissão de atriz, nessa época, era quase um sinônimo de uma prostituição. Então, não podia se casar uma atriz com um governador ou um líder. E aí o Justiniano ficou numa encruzilhada. Ele não conseguia mudar muito a lei, até que realmente uma das pessoas que eram muito ativas na época morreu, e ele conseguiu ter a liberdade de mudar a lei. E ele mudou a lei, e 2 anos depois que ele conseguiu mudar a lei, ele foi coroado como um casório, também no próprio hipódromo que o pai dela criava e adestrava os ursos. Então ele casou com ela, e juntos eles começaram a ter um poder espetacular. Eles eram conhecidos por ter aí uma liderança de igual para igual, coisa que era bem rara nessa época. Então o Justiniano, ele foi um cara que rompeu algumas barreiras da época, trazendo a mulher dele, a Teodora, para a política. E ela era muito inteligente, ela era extremamente sagaz, inclusive depois teve uma história bem interessante que ela deu pitaco e ela ajudou a salvar a liderança do império deles, uma vez que muitas pessoas ficaram revoltadas com um acontecimento que a gente pode chamar de Revolta de Nika. Olha que interessante. Eles, né, tiveram uma liderança muito próxima e ela mandava ver, ela tinha percepção, ela tinha visão feminina e ele tinha a questão da imposição masculina com o povo. Mas eles estavam numa disputa de cavalo, que existiam aquelas corridas, né, que o cavalo puxava um veículo no hipódromo, e um cavalo que ele gostava, que era um cavalo dele, perdeu. E ele, mesmo assim, ele falou que o cavalo dele ganhou, né? Ele não assumiu que o cavalo dele perdeu. Falou, não, o cavalo ganhou. Isso era em 532 depois de Cristo. E aí ele falou, não, meu cavalo ganhou. Por mais que todo mundo, né, tinha muita gente ali assistindo, todo mundo ficou pé da vida que ele mudou o resultado para dar a vitória para o cavalo favorito dele. E, obviamente, as pessoas ficaram revoltadas e saíram ali dos jogos, né? Saíram ali do espetáculo e começaram a destruir tudo nas ruas. Começaram a queimar os edifícios, começaram a destruir as cidades. E eles ficaram preocupados, o Justiniano estava pronto aí para ele sair fora de Constantinopla e fugir. E a Teodora, que era bastante forte de espírito, falou, você não vai fugir coisa nenhuma, a gente vai dar um jeito. vamos negociar com eles. E falou para a cidade toda que eles iam negociar, que estavam reconhecendo realmente que o cavalo tinha perdido, e a revolta não era só pelo cavalo, a revolta era por milhares de coisas políticas. Mas eles persuadiram os revoltados para que eles pudessem negociar dentro do próprio hipódromo com todas as pessoas que estavam revoltadas, e convocou todos os revoltados para uma reunião no hipódromo. E aí o que eles fizeram foi fechar as portas do hipódromo, e aí a guarda do imperador Justiniano assassinou 30 mil pessoas. Então foi uma jogada que eles fizeram para manter o Justiniano no poder. Então isso tudo aconteceu no palco aí do hipódromo, que até hoje a gente consegue visitar na região de Istambul. Então é muito interessante que a gente vê aí o comportamento humano em termos de liderança, poder, persuasão, mentira, fake news, desde essa época. E isso faz com que a gente entenda bastante o histórico, né, dessa área, o histórico dessa região, para entender o que aconteceu com o comportamento humano, como foi a construção desse comportamento humano nessas civilizações mais antigas. Então, o Império Bizantino, como eu falei, ficou de pé até 1453. Por volta de 1280, um cara chamado Osman criou um Estado Otomano. Esse Estado foi ganhando força, esses caras foram ficando um pouco mais safos. Eles não eram os mais fortes da época, eles não eram os mais sábios em relação à luta e exército, mas eles estavam muito próximo aí do Império Bizantino, e eles eram praticamente aí um grupo que tinha uma capacidade de negociação de conquistas muito grande. Quando em 1453 eles conquistaram a Constantinopla, e o sultão chamado Mehmed, ele mudou aí a Constantinopla para o Império Otomano. Então a queda da Constantinopla em 1453 foi o final do Império Bizantino. Aí o Império Bizantino acabou-se e surgiu o Império Otomano com a entrada dos turcos. A população que veio então, chamada turco, foi nessa época de 1453. Então os turcos chegaram nessa região muito depois do que toda essa civilização que tinha vivido. E durante todo esse período, a gente teve aí um período onde o catolicismo dominava na região. Como eu falei, o imperador Justiniano fez uma igreja, que era a Igreja Santa Sofia. E aí, assim que a gente começou, aí, mais ou menos no século VI, a ter uma ascensão do Islã e da religião muçulmana, a gente começou a ter um mix entre católicos e muçulmanos. Inclusive, mais para frente, os católicos vão ser perseguidos nessa área, e muitos deles até vão se esconder em casas subterrâneas, em verdadeiros parques subterrâneos que existiam na região ali da Capadócia, que não foram feitos pelos cristãos, mas foram usados pelos cristãos para fuga, né, para eles não serem mortos pelos muçulmanos. Então essa área foi uma área de muita disputa, tanto religiosa, territorial, e o Império Otomano dominou essa região com os turcos desde 1453 até 1923. Então, até 1923, eles ficaram como Império Otomano. Até, na verdade, a Primeira Guerra Mundial, 1918, quando o Império Otomano caiu. Só que, apenas em 1923, o Atatürk, que era um cara que revolucionou a história da Turquia, ele conseguiu aí declarar que a Turquia agora era uma república. Então, ele proclamou a República Turca em 1923. Então, o Atatürk, ele realmente foi um fenômeno na história da Turquia. Muitas pessoas amam o Atatürk lá nessa região, uma vez que ele modificou até a questão de alguns preconceitos. Estava conversando com uma guia num dos parques lá da Capadócia, e a guia falou que realmente o Atatürk, ele fez mudanças radicais. Uma das mudanças é que ele deixou as mulheres com os mesmos direitos que os homens. Outra mudança é que ele declarou que o Estado era laico. Então, existia agora uma separação entre Estado e religião. Isso foi uma coisa muito importante, e principalmente porque o Império Otomano foi caracterizado por uma confusão desses conceitos. Ele também deu uma modificada em nomes de muitas cidades para fortalecer aí os nomes turcos. Então ele realmente fez muitas mudanças. Isso foi muito recente. Pensa que 1923 foi ontem, né? Muitas pessoas centenárias estão vivas e viram isso acontecer. Então, em 1938, o Ataturk morreu e a gente foi modificando aí toda essa região depois disso, e a gente teve oscilações de períodos mais permissivos, mais flexíveis, para períodos um pouco mais rigorosos em relação à religiosidade, regras e tal. Mas quando a gente está na Turquia, a gente vê claramente aí uma predominância dos muçulmanos e muitas mesquitas espalhadas por todos os lugares, né? Hoje a Turquia tem muitas mesquitas, rituais, você ouve, né, os rituais o tempo todo, né? Existem rituais aí de cânticos a cada de tempos em tempos, e o Islã foi cada vez mais ganhando força nessa região, fazendo algumas coalizões, né? Existiram fases onde a Turquia ficou mais próxima dos Estados Unidos, depois mais próxima do Irã. Então a gente teve aí oscilações na questão política da Turquia, mas a gente percebe que, até pela Turquia ser esse lugar de passagem de rotas comerciais, um lugar muito importante em relação à geopolítica, a gente percebe que existe uma conduta não tão clara para qual lado que a Turquia, né, vai apoiar, vai lidar. Então, a Turquia mesmo faz parte aí de um rol de flexibilidade, jogo de cintura geopolítico. Então, muitas coisas aconteceram. Eu lembro que teve um ataque em 2003, né, em relação a uma sinagoga e etc., bombas tal. Então, quando a gente vai para o aeroporto, a gente já percebe, não só no aeroporto como nos hotéis, que a gente precisa passar a mala no raio-x antes de entrar no aeroporto. Isso acontece com os hotéis também. O tempo todo você vai entrar no hotel, você precisa entrar pelo raio-x. Os hotéis em Istambul, todos eles têm raio-x. Você tem que passar a mala, o que você estiver carregando, no raio-x para ver se tem alguma coisa. E outra peculiaridade também, que toda vez que você chega nos hotéis, eles abrem o porta-mala para ver se tem alguma coisa no porta-mala. E eu não sei muito bem o que que eles buscam, né? Se é alguém no porta-mala escondido, sei lá o que que eles querem, porque eu já entrei com mala, mas eles não pedem para abrir a mala, eles só abrem, ah, tem mala, beleza, fecha o porta-mala. Então, se fosse alguma coisa que eles procurassem, pode ter, sei lá, algum armamento ali na mala, e ele não liga, não faz nada. Então, realmente eu não entendi. Mas eu me lembro que em 2016, inclusive, acho que foi a primeira vez que eu fui para lá. Logo na sequência, teve um ataque terrorista no aeroporto que matou 42 pessoas. E isso fez também com que eles ficassem um pouco mais de olho, um pouco mais preocupados. Então lá a gente tem aí essa disputa contínua, né? O tempo todo a gente percebe que existe uma instabilidade, muitas pessoas estão insatisfeitas, outras pessoas adoram a liderança atual. E é muito interessante que a gente vê, durante o período de construção aí da história da Turquia, essa oscilação tanto religiosa quanto de poderes. E isso é muito claro para nós, porque é um lugar extremamente peculiar em relação ao seu posicionamento. Então, ela realmente fica passando de mão em mão. O povo turco é um povo extremamente energético, né? Você sente muito a energia, principalmente energia masculina, tem muita energia masculina naquela região. E eu percebi também que eles tomam muita cafeína. Isso contribui também com uma certa irritabilidade e nervosismo, porque eles tomam muito chá preto o tempo todo. O café deles é forte à beça, eles têm o café turco, né? Inclusive, se você vai para alguns lugares ali da Turquia, que você pode confundir o café turco com o café grego, olho turco com olho grego, eles querem que chame de turco, né? Então, o café turco, o olho turco, e aí, se você vai na Grécia, na costa da Grécia, é o café grego e olho grego. Então, existe nessa confusão, desde quando a gente percebeu o espalhamento dessa cultura grega através do Alexandre o Grande, que trouxe aí alguns rituais gregos, e hoje em dia esses rituais passaram a também ser turcos com uma certa modificação, né? Então, a gente percebe um consumo de cafeína gigantesco por essa população, e isso, ao meu ver, contribui bastante para uma certa irritabilidade. Então, eu percebi que os homens são muito irritados. Você, no trânsito, pode presenciar brigas, xingamentos, Duas vezes já que eu fui para lá, eu presenciei porradaria mesmo no trânsito. E é uma porradaria muito interessante, porque se você pensar duas pessoas brigando no trânsito em São Paulo, elas ficariam com medo da outra estar armada e tal. Lá parece que é uma porrada mais entre irmãos, assim, sabe? Ah, qualquer coisa sai na porrada, resolve na porrada, ninguém se mete, depois acabou, deu meia dúzia de soco, cada um vai para tua casa. Então, é interessante notar que eles são um pouco mais resolutivos ou meio até agressivos nesse quesito. Eles são muito irritados no trânsito. Então, é muito comum a pessoa que estiver dirigindo o teu carro começar a xingar o outro, fechar e tal. É uma cidade que é muito visitada. Então, inclusive, um dos lugares que eu fui lá, que chama-se Gran Bazar, que veio aí junto com esse Império Otomano, né, que surgiu junto praticamente com o surgimento do Império Otomano, essas rotas comerciais cada vez mais frequentes com a chegada dos turcos, eles fizeram um comércio ali naquela área, e esse comércio dura até hoje, o que a gente chama de Gran Bazar. O Gran Bazar é um dos mercados mais antigos do mundo, um dos shoppings mais antigos do mundo, e ele tem aí uma peculiaridade de ser extremamente grande. Tem mais de 4 mil lojas, e dentro dessas 4 mil lojas, a gente tem uma média aí de 100 mil até 250 mil visitas rotativas por dia. Estima-se que existe uma passagem de pessoas lá em torno de 90 milhões de pessoas por ano. É muita, muita, muita gente. A Turquia é um dos lugares mais visitados turísticos do mundo. Isso faz com que a gente entenda que o lugar é um pouco caótico, né? Todo lugar onde tem muito turista é sempre muito caótico e também sempre muito aberto às pessoas serem passadas para trás. Então, o tempo todo, você tem que andar com o bumbum na parede para que ninguém abaixe as suas calças. Então, a cada comercialização, você precisa ficar esperto. Você passa na rua, se você aceitar um chazinho, pode crer que vem trolha. E muitas vezes você precisa ficar até esperto em preço. Se você não pergunta o preço antes de falar que vai fechar, pode crer que vem trolha, você vai pagar pelo menos de 5 a 10 vezes mais. Então, tudo lá você tem que perguntar o preço antes, tem que chorar, tem que dizer que você não vai levar, tem que falar que você está sem dinheiro, e aí você consegue um preço razoável. Se você não pergunta o preço e sai comprando, você realmente vai tomar uma trolha e vai pagar um preço muito maior. Eu cheguei a presenciar uma situação onde um comerciante, um dono do estabelecimento, eu comecei a chorar o preço, já conhecendo o modo turco de negociar, e ele falou: não, cara, você está pagando muito mais barato que esses caras do lado, e tinha uns alemães do lado comprando. Ele falou: ó, ouve o que o meu vendedor tá falando para eles. E o cara fez eu realmente comparar o meu preço com o preço do outro cara que tava comprando na mesma loja. Então, quando a gente pensa isso no Brasil, seria uma bizarrice você comprar um preço menor do que uma outra pessoa. Inclusive, a vendedora falou o contrário, falou: não posso baixar o preço, só o preço que a pessoa aqui do lado tá pagando é o mesmo que o seu. E lá não. Lá ele fingiu que eu era o rei da cocada preta, né? Que realmente tinha uma capacidade maior aí de ter uma pechincha, então eu poderia pagar um preço diferenciado, e inclusive com um outro cliente comprando a mesma coisa, no mesmo horário, na mesma loja, eu tinha um preço diferenciado e o outro cliente não. Se esse cliente tivesse ouvido isso, com certeza ele ia se sentir um palhaço. Então vale muito a pena a gente colocar essa perspectiva no lugar, para a gente lembrar que ali foi um palco de grandes negociações, e eles têm isso no DNA, na veia, além do que eles recebem muitos turistas, e o turista, ele geralmente paga o pato, porque ele realmente é um pato. Um outro lugar que me impressionou muito, que sempre me impressiona, é o mercado de especiarias. É um lugar só de especiarias, e ele já é um pouco não tão antigo quanto o Gran Bazar, mas ele é de 1660 e pouco. E é interessante que eles realmente ficaram nas especiarias. Então, tem muitas delícias turcas, muitas especiarias como açafrão, aromas, essências. É um lugar magnífico para você comprar essências, para você comprar pistaches, nuts, especiarias de todos os tipos. Realmente, você se sente ali sendo ejetado para o passado, participando um pouco das rotas comerciais, assim como também tinha a rota comercial da seda. Então, no Gran Bazar, você acha muitas pashminas, chatush, que é uma parte de um bicho específico que vive na região dos Himalaias. Então, é bem interessante analisar como essas rotas comerciais foram surgindo e como elas estão lá até hoje, né? Você vai no Gran Bazar, não tem loja que vende celular, apetrechos eletrônicos, como por exemplo a 25, como a Santa Efigênia. Não, eles continuam depois aí de séculos vendendo coisas justamente muito parecidas, provavelmente, com o que eles vendiam. Então você vê lá lojistas que têm gerações de lojistas, por exemplo, que fazem tapete, que fazem panelas, que fazem cerâmica. Isso é muito interessante porque você tem quase um passeio, quase uma imersão ao passado. É uma coisa muito rica e muito interessante. Para finalizar, uma das visitas que mais me impressionou lá na Turquia foi nessas cidades subterrâneas. Essas cidades subterrâneas, ninguém sabe direito quem fez essas cidades, mas provavelmente foi uma população muito antiga mesmo, bem antes do cristianismo, bem antes do tempo de Cristo. E aí, provavelmente, elas foram esculpidas numa rocha que era uma rocha vulcânica, era uma rocha mais simples de esculpir. Então, essas cidades subterrâneas foram esculpidas e elas foram esculpidas provavelmente para armazenar comida, elas foram esculpidas para fugitivos, elas foram esculpidas também para manter o frescor. Mas, na época da perseguição dos cristãos, eles também se apossaram dessas cidades, verdadeiras cidades subterrâneas, e essas cidades elas podem abrigar até 5 mil pessoas, elas podem descer até 85 metros embaixo da terra, e muitas delas se comunicam. Então, dentro dessas cidades subterrâneas, que são inteiramente submersas, você tem áreas para você criar, por exemplo, gado, áreas para ter porcos, animais pequenos, área para fazer vinho, área para fazer cerveja, área para fazer pão. Então é muito curioso que é realmente uma cidade, até com sistema de ventilação, sistema de você conseguir ver a luz solar, sistema de bloqueio de invasores, por exemplo, de rochas que bloqueavam as passagens. E inclusive nessas cidades a gente até igrejas, altares e desenhos. Então, é muito curioso ver isso e entender como o ser humano é adaptável, como nós somos resilientes, como a gente tem a capacidade de lidar com os problemas. E a gente pensa hoje o que a gente viveu na pandemia e olha para trás e fala, pode ficar tranquilo que a gente viveu realmente coisas muito piores. Imaginar quanto tempo as pessoas poderiam ficar ali soterradas sem ver a luz do sol é uma coisa muito curiosa, peculiar e de se inspirar. Então, senhoras e senhores, para quem não conhece a Turquia, um breve en passant na história da Turquia, um breve en passant na história da nossa humanidade, civilizações, que foi construindo o nosso comportamento, fazendo parte do nosso hardware e também atualizando o nosso software para que a gente nos tornasse esse Homo sapiens que somos hoje. Eu espero vocês no nosso próximo episódio. Se você não conhece a Turquia, vai lá e depois deixa aí o seu comentário sobre o nosso episódio. Não esqueça de visitar esses lugares incríveis e de contar pra gente como foi a sua percepção. Até a próxima.